Atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte: o episódio a seguir é o piloto do Descomunal. Primeira vez que a gente sentou numa cadeira com convidados para falar sobre música brasileira, o embriãozinho desse projeto. Então, vocês estão vendo que eu estou um pouco diferente, vocês vão ver que o episódio tem alguns errinhos, algumas coisas assim, mas foi a primeira vez que a gente experimentou fazer esse podcast. E esperamos que vocês gostem. Então, a seguir. O piloto do Disco Manal, com Clara e Leandro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Disco Manal, o meu, o seu, o nosso podcast musical, resgatando o passado e valorizando o presente da música brasileira. Então, se você é entusiasta ou conhece quem é entusiasta da música brasileira, gosta de informação, esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, segue a gente, divulga para todos os amigos, parentes, tio, papagaio, cachorro, todo mundo que sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. E no episódio de hoje, vou trazer um casal que trabalha muito a música brasileira no teatro. Então, a parte musical em cena é o que a gente vai ver hoje com ela, que é Clara, interpretou outra Clara, chamada Clara Santana, formada em música pela Unirio e logo depois despontou com o musical Deixa Clarear e várias outras peças também. E Leandro Castilho, que também é multiinstrumentista, trabalhou em vários projetos, como por exemplo o Ih, errei. É, o atores da Companhia de Laura.
Companhia Atores de Laura.
Companhia Atores de Laura, formado em teatro já há mais de 30 anos. Enfim, faltou alguma coisa para apresentar vocês? Eu acho
Ai,
importante.
só corrigindo, é que eu sou formada em artes cênicas pela Unirio, não por música. Eu fiz a
Eu falei
faculdade.
música?
Falou
Gente,
música,
corta
mas.
isso. Corta isso. Edito, edito.
Não deixa mesmo descontraído assim.
É, tudo
Gente, que
bem.
isso.
A faculdade de teatro lá na Unirio, no campus ali da Praia Vermelha, é do lado da faculdade de música. Então a gente tem muitos amigos da música, né?
Sim.
Então eu tinha ali uma proximidade muito grande, mas a minha graduação mesmo foi em artes cênicas,
Gente, eu
interpretação.
jurava, caramba. Pô, perdão,
Não,
perdão.
tudo bem.
E, enfim, eu ia começar trazendo um pouco da trajetória, tanto profissional quanto pessoal de vocês, passado, presente, futuro. Vocês, desde pequeno, foram crianças que eram ligadas já a esse universo musical, do teatro, das artes, ou isso foi se desenvolvendo, vocês foram vendo o caminho nisso, depois de crescidos assim. Enfim, vocês que descobriram as artes ou as artes que descobriram vocês?
É, então vou começar aqui respondendo. Para mim, nossa, isso foi algo que veio muito natural e forte desde a minha infância, assim, mais tenra, porque a minha mãe e o meu pai, eles são muito ligados à música. A minha mãe, ela é médica de formação, mas o meu avô, o pai dela, era maestro lá no sertão da Paraíba, na cidade de Sousa, mas José Queiroga de Melo, e tocava em bandas marciais, e tocava trombone de vara. É, e a minha mãe, ela desde criança aprendeu a tocar acordeon com ele, e a partir daí a minha mãe seguiu tocando acordeon, mas ela não seguiu o caminho da música de forma profissional. Ela fez a medicina e ela tem a música como um hobby. E o meu pai, ele já faleceu, mas ele tocava gaita harmônica e era um apaixonado por blues e por rock and
Caramba.
roll, era um roqueiro assim de coração. Então assim, desde pequena eu tive em casa muita influência musical de ambas as partes. A minha mãe com a música nordestina muito forte e meu pai com gosto, apreço muito grande pela música americana, pela música também inglesa. Dessas bandas de rock mais antigas. E a partir daí eu fui desenvolvendo o meu gosto musical, mas eu fui muito incentivada nesse sentido. Então, desde pequena eu gostei de cantar, cantava com os dois, a gente fazia som em casa, era normal, era natural. É, e eu eles me colocaram, eu nasci em Niterói, eles me colocaram num colégio que incentivava muito a leitura, as artes. Tinha muitos filhos de artistas, era o Miraflores lá em Niterói. E então, desde pequena, eu fazia teatro na escola e eu já sabia que eu queria ser atriz desde criancinha, assim, desde muito pequena. Eu fazia teatro no meu prédio, juntava as outras crianças, que eu sou filha única, juntava as minhas coleguinhas, a gente encenava peça
Faz
no
teatrinho.
playground, fazia teatrinho, aí eu ia pra Paraíba pra visitar meus primos, aí ia com uma mala de roupa, chegava lá, vestia todo mundo e a gente fazia uma apresentação pra família. Então, era algo que eu já tinha muito forte em mim desde criança, que eu queria seguir e acabei seguindo mesmo.
Ai, que legal.
No meu caso, meus pais não tinham uma grande ligação com música, assim. É, o meu pai sempre foi um bom, acho que um bom ouvidor, é isso? Ouvidor?
Ouvinte.
Ouvidor se for a rua aqui do lado, né? Meu pai sempre foi um bom ouvinte, assim. Tinha vinis maravilhosos lá em casa, assim, vinis de Djavan, Gil, Caetano, Maria Bethânia, muito Beatles e tal. Mas a minha família mesmo, tinha um tio que era músico, mas também não tinha muito contato com ele. Meu avô tocava uma gaita, e eu tinha um avô que esse sim tocava um violão, gostava de teatro, mas esse avô eu nem conheci, porque ele faleceu em 1958, eu acho. Eu sou de 76, então eu nem conheci ele. Mas quando eu tinha uns 10 anos, assim, eu comecei a me interessar em aprender. Coisa de moleque, assim, na galerinha, tinha uns amigos meus que começaram a tocar violão. Eu comecei a estudar violão, mas aí, como eu era mais novo que meu irmão, ele tinha mais coordenação motora, ele começou a aprender mais rápido do que eu. Aí eu fiquei com inveja, fiquei com ciúme, aí fui para outro instrumento. Aí fui aprender piano, fiz uns 5 anos de piano, depois que eu fui aprender violão, enfim, hoje em dia eu toco violão, toco piano, toco essas coisas todas, mas eu comecei mais pelo piano, e é isso. E eu também eu lembro que tinha a minha tia tinha um grupo de amigos que eram muito musicais, que era um pouco essa onda da sua casa, de ficar levando som. A gente ia pro sítio deles, ficavam tocando a madrugada inteira, assim, ali eu já tava começando a me interessar por música, né? Aí o teatro vem um pouquinho depois, né? Já responde agora ou já quer saber agora?
Não, se quiser pode falar.
O teatro vem um pouco depois. Na verdade, o teatro veio porque, olha só, que é uma história meio louca, assim, porque eu era viciado na Agatha Christie quando era moleque, assim, lia um por semana. Comprava na banca de jornal. E eu, a fã do Poirot do detetive, né? Eu queria arrumar um esquema pelo seu detetive. Aí eu escrevi uma peça, Assassinato de William Packard, devia ter 12, 11 anos, convenci meus primos e meus irmãos de fazer, com meu tio dirigindo, a gente fez gravando. Aí eu e a minha prima, na época, a gente adorou a experiência, o avô da minha prima, que não era meu avô, era só por parte de mãe dela, ele era amigo de infância da Maria Clara Machado, aí conseguiu para minha prima e para mim uma vaga no tablado, isso tinha 13 anos, né? Isso em 1990. Aí eu comecei daí e fui seguindo, né?
Gente, Agatha Christie influenciando.
Agatha Christie é total. Olha. Total.
Gente. E aí, entrando nessa parte de teatro, por exemplo, vocês lembram como é que foi o primeiro musical que vocês assistiram? Qual foi o primeiro musical? Ou se não lembra do primeiro, qual foi o mais marcante?
Eu tenho a lembrança, sim, do primeiro. Eu estudei em Resende na minha adolescência. Eu, quando era uma quase pré-adolescente, eu fui morar em Visconde de Mauá, porque meus pais fizeram essa retirada para a serra, para a roça. Era uma coisa que eles queriam muito, assim, estar na natureza. Mas eu tinha essa convicção de que eu queria ser atriz e tudo mais, que eu queria voltar para o Rio, porque a minha vida estava aqui, e não no mato. Então, eu fui estudar em Resende na adolescência, fazer escola lá, e tinha um trabalho para fazer na escola, acho que eu já estava no terceiro ano, que a gente tinha que visitar a faculdade que a gente pretendia cursar. E o curso, né, a gente tinha que ir até uma faculdade buscar uma universidade que tivesse o curso que a gente gostaria de fazer. E ter uma experiência, né, buscar conhecer, buscar registrar e tal. E a gente veio, eu lembro que eu e mais duas amigas que estavam fazendo esse grupo de estudo comigo, nós viemos até a Unirio para assistir um musical que estava acontecendo, que era o Roda Viva. E ali foi o primeiro musical que eu assisti. E era uma montagem de alunos, né, da faculdade, mas era uma montagem maravilhosa, assim. Tinha gente que está aí hoje no mercado, que já estava cursando, né? E depois foi muito legal que eu fui cursar a Unirio depois, né? Eu acabei prestando vestibular e passei. E fui fazer aquela faculdade que eu tinha sonhado já. Então, esse foi o primeiro que eu me lembro de ter visto. Agora, eu era uma criança que assistia muita peça de teatro. Meus pais me levavam bastante também. Então, assim, na verdade, agora, fazendo esse exercício de lembrar da infância, eu assisti muita Bia Bedran.
Ah,
muita, assim. Lá, ainda mais que eu morava em Niterói. Ela ia na escola que eu estudava. Tinha o Carroça dos Mamulengos também, que era um grupo de artistas nômades, que era uma família que ia se apresentando, eles se apresentavam nas ruas, e eles iam para a escola lá do Miraflores, eles apresentavam o musical deles lá, na escola, num pátio aberto, e eles dormiam lá, eles acampavam lá. Então, assim, é uma memória muito viva também que eu tenho.
Eu tô ouvindo a Clara falar que eu acho que a sua família é muito mais musical do que a minha, né? Porque assim, até nessa época, meus primos, meus irmãos, assim, ninguém virou músico. Meu primo toca um violão super bem e tal, meu irmão também toca, minha irmã toca, mas... Se bem que hoje em dia, se bem que minha irmã trabalhou antes no mercado financeiro, agora tá com uma banda de rock.
Só de mulheres.
Sei, só de mulheres,
você foi
viu?
a ovelha negra da família.
É verdade. Mas agora eu tava tentando forçar a memória aqui, cara, de musical. Aí eu tô lembrando que eu assisti alguma versão, acho que genérica, do Saltimbancos. Isso devia ser em 1981, eu acho. Porque eu sou de 76. E eu lembro que a gente, eu devia ter assistido o Saltimbancos e a gente gostava muito, assim, de. Tinha um disquinho, aí no Natal a gente fazia o Saltimbancos, a gente dublava o disquinho. Então, de musical, quando eu tenho essa memória, é o Saltimbancos. Mas é uma memória antiga, não lembro que versão que era. Eu lembro que no tablado eu assisti uma versão de Chorus Line também, isso devia ser 90, e uma montagem de final de ano do Luiz Carlos Tourinho, até faleceu, já até falecido. Isso devia ser também 92, não sei. E depois, musical grande, eu não tenho mais memória de qual foi o primeiro. Talvez o Geraldo Pereira, que é dirigido pelo Daniel Hertz, que é o diretor da minha companhia, teve uma montagem do musical em cima do sambista Geraldo Pereira, isso foi em 2004, essa tem uma memória também agora. Não sei, esse pode ter sido o primeiro musical grande que eu assisti, mas não tenho certeza também.
Pera, mas você vê Chico bem presente, né?
Oi?
É, Saltimbancos e Roda
É
Viva. Ah,
verdade.
Chico, sim, não, eu sou super fã do Chico Buarque, imagina, eu tocava todas as músicas no violão na adolescência.
Não, é, eu lembro
Adorava.
que o primeiro que eu assisti foi A Noiva do Condutor, do Noel Rosa. Não sei se vocês conhecem.
Caramba. Não.
Noel.
Quem dirigia, você lembra?
Não lembro.
Quem
Eu lembro.
fazia?
O que eu lembro era assim: o Noel tinha feito uma opereta. E aí, nos anos 80, fez muito sucesso a opereta com a Marília Pêra e o Grande Otelo. Aí saiu até um disco. E aí entrou em cartaz algumas outras vezes, assim. Mas quando eu assisti, deve ter uns 10 anos, eu não lembro quem eram os artistas.
Olha,
Mas
não.
era muito engraçado, assim. Era uma. A Helena era a personagem principal. Ela era apaixonada pelo Joaquim. E aí o Joaquim falava que era doutor. Prometia mundos e fundos para ela. E aí, quando ela foi pegar, tava andando na rua assim, ou foi pegar um bonde, ela descobriu que ele era o condutor do bonde. Aí virou a peça,
Olha,
a opereta, A
a
Noiva do
noiva do
Condutor,
condutor.
porque ele tentou,
Olha. Que
mentiu
legal,
para a
não
família toda falando que
sabia.
era doutor e era
Que
condutor de
legal.
bonde.
Você sabe que eu já fiz um espetáculo musical sobre o Noel Rosa. Isso foi há uns 12 anos, 13, acho que há uns 13 anos mais ou menos. É dirigido pelo Edio Nunes e pelo Dodi Cardoso. E a gente apresentou ali no Teatro Café Pequeno e na antiga Casa da Gávea, que fechou, né? Mas era bem legal também,
Mas era biográfico assim ou
era
era?
biográfico, bem biográfico. E agora fizeram recentemente um musical muito bonito sobre o Noel Rosa, não sei se chegou a assistir aqui no Teatro Adolfo Bloch,
Não.
com direção da Cacá Morter, com direção musical do Alfredo Del Penho, muito muito bonito assim. Mas eu participei, tive essa experiência de ter feito um Noel Rosa assim, e eu fazia uma personagem que tinha sido namorada dele, uma das namoradas do Noel, que ele teve várias, né? Tinha
Gaiato.
isso, que era Clara,
Verdade.
por acaso era Clara.
Ah, era.
Não, e assim, a arte tem esse poder, né, de trazer memórias, reunir pessoas. Eu queria saber se foi justamente a arte que uniu vocês dois
Ah,
nesse
sim.
sentido, assim.
É, de certo modo, sim. Não foi, no, na verdade, não foi através da arte, mas foi através de amigos comuns, assim, né? Um pouco isso, né? Eu já conheci, já tinha.
Mas foi através de amigos comuns da arte, né,
Ah,
amor?
isso é verdade, foi no meio, é verdade.
Mas acho que foi através da arte, porque foi através de amigos artistas, assim, de um grupo de. Porque, assim, a classe artística do Rio, principalmente do teatro, que é o meio que a gente vive mais, todo mundo se conhece um pouco, né? Então tem isso, muitos amigos em
Engraçado que
comum.
a Clara já fazia deixa clarear há vários anos, eu não tinha visto ainda, né? Fui ver só depois que a gente ficou junto.
É
Sério?
verdade, é. Eu não
Caraca.
tinha
visto
É
mesmo.
verdade.
Eu tava pensando aqui, nossa coisa de teatro musical, tá me dando conta aqui que, na verdade, assim, eu sempre fui músico, ator, mas demorei alguns anos para juntar as duas coisas, né? Eu era músico e era ator, né? E ficava sempre ou uma coisa ou outra, né? Assim,
mas
que...
propositalmente ou nunca passou pela sua cabeça de...
Não sei, acho que rolava, assim, tipo, eu tinha algum desejo, sonho de virar instrumentista, de virar músico, assim, mas aí ao longo do tempo eu fui percebendo que música eu fico feliz, às vezes, estudando em casa, agora teatro não, você precisa... É uma arte muito coletiva, não tem como você fazer sozinho, né?
Sim.
Então, assim, aí chegou uma hora que eu vi que não tinha como você fazer peça de quinta a domingo e participar de uma banda. Choca, não tem como, né? Não sei se for, só se você for o chefe da banda, mesmo assim a banda não vai pra frente, né? Porque senão eu podia tocar nunca, né? Então, foi uma época, foi em 2002 que eu tive que tomar essa decisão, assim, porque eu tocava numa banda que viajava muito pro interior de São Paulo. Foi uma época que eu tava numa entressafa de teatro. Quando o teatro começou a bombar de novo, eu fiquei, caramba, não vai dar pra fazer os dois. Aí eu saí da banda e aí comecei devagarosamente a tocar numa peça ou outra. Aí sim, vir a fazer direção musical de uma peça e falar pra lá. Já foi já quase com 30 anos, mas mais de 31 anos, acho. Eu comecei a fazer... Aí sim, aí realmente uniu, né? E esse gosto de participar de musicais que eu possa tocar e cantar também, que eu gosto muito, né? Aí é o brinquedo perfeito, né? Atuar, cantar e tocar na mesma peça, aí tá... Foi a gente faz da nossa, né?
Sim.
É, e aí vocês podiam tocar uma música, assim, que representa essa união?
Claro, vamos. Com certeza. A gente vai fazer aqui pra vocês a música chamada Samba de 2-2, que é do Roque Ferreira, com o Paulo César Pinheiro. E a gente canta ela no espetáculo... As Aventuras de Pé de Vento no dia de Cosme Damião.
Muito bom, por sinal. Muito bom. Para crianças pequenas e crianças mais crescidas.
É isso aí. É um espetáculo que a gente fez pensando, voltado para o público infantil, mas também contemplando todas as crianças que já cresceram, como você bem falou aí. É, então, é um repertório que é ligado a essa cultura da tradição de distribuição de doces do dia de Cosme Damião.
É, e tem uma coisa legal nesse espetáculo. Eu acho que o repertório não é um repertório assim muito... Vou usar a expressão meio ruim, mas é infantilóide, no sentido, sabe o quê? Sabe? Que são músicas que vão agradar tanto a criança quanto o adulto, né? Nada contra, mas, gente, tem músicas maravilhosas que voltadas para criança, até porque tem criança de 3 anos que não vai conseguir ouvir uma música, né, do, sei lá, do Caetano, do Djavan, não vai entender, mas é legal que esse é um repertório que passeia por qualquer idade, né?
Esse samba é de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois, esse samba é de dois. Esse samba é de dois. De dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois, esse samba é de dois. Quando eles vêm assim. É de dois em dois. Crispiniano vem com Crispim. É de dois em dois. Onde vai um, vai o seu irmão. É de dois em dois.
Se tem dom, um também tem romão.
É de dois em dois. Dia de Cosme.
Se tivesse uma claque agora ao fundo, estariam todos aplaudindo. É, e, inclusive, nesse Pé de Vento, vocês atuam juntos, assim, né? Como é que é esse processo criativo de vocês em conjunto?
Olha, foi muito interessante... Porque é a primeira vez que a gente faz uma peça juntos. Esse é o nosso primeiro espetáculo juntos. E ele nasceu de uma forma muito orgânica, porque durante a pandemia me foi solicitado um vídeo de uma contação de histórias online, porque estava naquela época do isolamento social, né? Então os artistas estavam se movendo a fazer coisas online. Então eu recebi essa solicitação. E eu tinha essa história que a minha mãe tinha escrito. Então, muito o texto legal. Da peça é um texto da minha mãe, Fátima Colim, que tinha escrito para mim. Eu sou contadora de histórias também, trabalho muito com criança, né? E já tinha contado essa história que ela tinha escrito uma vez, porque era uma encomenda minha. E estava lá guardado. Então, quando esse amigo produtor chegou pedindo para a gente apresentar uma coisa online com uma história, eu falei, Leandro, eu tenho essa história aqui, será que você não gostaria de fazer junto? Aí ele animou, porque a gente estava junto mesmo, isolados, né, lá no
tinha
sítio.
Tinha coisa para fazer assim,
não,
né?
Tinha, a gente foi se isolar lá no sítio em Visconde Mauá. E a gente começou a bolar juntos como seria essa inserção de trazer o Leandro, porque essa história já tinha muita música. Então o Leandro chegou trazendo muita coisa nova, muita interação comigo. Né, trazendo outras músicas também, outras referências.
Já tinha algumas, né?
Já tinha algumas nesse roteiro. É, e deu muito certo. Aí quando a gente apresentou, assim, as pessoas adoraram quando o resultado, né, dessa história online. E a gente poxa, as pessoas gostaram tanto, a gente gostou tanto de fazer, que a gente ficou com essa ideia, a gente ficou assim com essa ideia na cabeça. Quando as coisas melhorarem, né, quando as coisas voltarem aí, não ao normal, porque normal nunca voltou e nunca voltará, né, acho que o mundo é outro depois da pandemia, depois que todos passamos, mas assim, a gente ficou com isso no coração de fazer, transformar num espetáculo quando pudesse ser feito, né. Então esse momento chegou, a gente fez recentemente, fizemos a temporada de estreia, agora a gente vem com uma agenda aí super bacana.
É, na verdade a gente já vinha tentando fazer ele, né, porque a gente... pensou em fazer no teatro, faz edital, bota no edital, aí não consegue, tenta uma vez, tenta outra, a gente foi tentando várias vezes, né? E tava nessa, assim, aí eu mesmo botei uma pilha, né? Cara, vamos fazer sem grana mesmo, cara, vamos fazer, seria ótima. Até porque eu tô ensinando um espetáculo que vai estrear agora em outubro nos Correios. Só que ele ia estrear no meio do ano. Aí adiou, tava numa fissura de fazer algo, cara, vamos fazer o Pé de Vento, cara, vamos fazer. A Clara entrou na pilha também, o produtor também... e trabalha sempre com a cara, que é o Sérgio Rabelo, também entrou numa, a gente levantou, levantamos...
Sim, foi muito legal. Aí, isso, e tem vários artistas parceiros também, parceiro, que é o, né? Isaac Bernard, que dirigiu Deixa Clarear sobre a Clara Nunes, que fez a direção desse espetáculo também.
É, só foi possível porque a Clara também já tinha uma rede de parceiros que vem desde o Deixa Clarear, das Marias, que conhecem o trabalho dela, confiam, então assim, vem fazer uma coisa aqui que não tem grana, mas que um dia pode vir a dar, como já teve outros projetos que foram assim e deram certo, então já tem uma certa, né, uma confiança nas pessoas também, não, vamos entrar nessa que pode vir a dar certo, né?
E você até falou isso você mencionou Deixa Clarear, por exemplo, eu senti tanto no Pé de Vento, quanto no Deixa Clarear, você tem uma coisa na tua obra muito forte no sentido de religiosidade, de espiritualidade, assim. Isso já é planejado nas suas obras ou isso só acontece?
Eu acredito que
Quer
seja...
dizer, nada, tem gente que acredita que nada é por acaso, né?
Eu acho que eu sou uma pessoa que acredita que nada é por acaso, mas também acredito que isso tem a ver com a minha história de vida. Porque os meus pais, eles desde sempre também foram pessoas muito ligadas a uma certa religiosidade, né, de ambos os lados. Então, assim, cada um com uma referência, mas eu fui criada de uma maneira, assim, muito sincrética diante das religiões, assim, e muito curiosa. Isso também é algo que vem muito comigo. Desde que eu entrei na Unirio, eu passei a estudar muito, principalmente a mitologia dos orixás. Comecei a olhar muito, com muito carinho, com muito amor, para a cultura afro-brasileira, porque isso também foi um marco para mim na minha vida, na minha pesquisa, enquanto artista. Foi ter entrado na Unirio e o primeiro professor que eu tive foi na cadeira Leitura Dramatizada, que é o Zeca Ligiero. Ele é um professor, doutor, que coordena o NEPA, que é o Núcleo de Estudos das Performances Afro-Ameríndias, que tem esse núcleo lá na Unirio, onde tem uma biblioteca fantástica que ele reúne, que ele toca em frente, com muitos livros e muitas referências dessa nossa cultura afro-ameríndia, e que às vezes é tão renegada, que é tão deixada de lado, até na universidade mesmo, tida como algo menor, algo marginal. Mas quando eu entrei na Unirio e me deparei com esse professor que me apresentou ali o núcleo de pesquisa dele, eu me encantei completamente, me encontrei ali. Fui bolsista de extensão
antes até de
pesquisa.
Pensar no Deixa Clarear.
Muito antes. Eu não fazia ideia, imagina. Não fazia ideia que eu ia fazer o Deixa Clarear. Eu sabia que tinha, logicamente, eu sabia que existia Clara Nunes. E, né, a gente tem o mesmo nome por acaso. Não foi uma homenagem à Clara Nunes, o meu nome. Mas eu ficava um pouco ligada nela, assim, né? Por ter uma cantora que chamava Clara também, mas que eu não conheci porque quando eu nasci ela já tinha morrido. Eu ficava um pouco ligada, ouvia um pouco... Mas foi através desse meu contato com o NEPA que eu comecei a ter um amor maior, mais profundo, pela mitologia dos orixás, pelo estudo dessas culturas, que tem ligação com a religião, mas não somente. E depois que eu me formei, eu acabei, em algum momento, me apaixonando, me encantando mais pela obra da Clara, né, pela trajetória da Clara, e isso uniu uma coisa com a outra. Mas eu só para resumir aqui, eu acho que a religiosidade perpassa, sim, pelo meu trabalho, mas também por um olhar muito cultural da questão Logicamente que tem o espiritual, eu acredito, sabe, na espiritualidade, mas também tem um viés muito cultural da celebração dessas nossas culturas de raiz, de base, e que são tão, que sofrem tanto preconceito. Eu adoro trazer isso e colocar luz nisso, e eu acho que, com certeza, a Clara Nunes foi uma pessoa que levantou essa bandeira através do trabalho dela, do repertório que ela gravou, mas é uma luta, né? Até hoje é uma luta.
Sim, sim. Muito, muito legal, muito legal. E Leandro, por exemplo, você falou que teve muita dificuldade em juntar essas artes cênicas, o teatro, com a música, assim.
Não foi nem dificuldade, porque
demorou pra juntar essas duas coisas.
Porque assim, imaginei, eu tinha um sonho de ser instrumentista, que eu sou um cara que ia tocar numa banda de alguém. Sabe, eu via, sabe, o tecladista do Djavan. Imagina tocar na banda de um cara desse um dia. Tinha esse sonho, mas depois fui pensando que não tinha como, né? Ser ator e ser instrumentista ao mesmo tempo, né?
Mas pra você, o que é mais fácil, assim? Ser ator ou ser músico?
Hoje em dia,
tipo, a preparação é a mesma?
Não, hoje em dia eu sou um ator que faço direção musical de peça. Assim, faço trilha pra peça, faço direção musical, toco em peças. Então, assim, na verdade, a música entrou muito no teatro. Eu não sou mais uma pessoa que é músico independente do teatro. A não ser a minha parte de estudar, que até hoje estudo piano clássico. Por prazer, desejo meu, estudo a sério, estudo 1 hora por dia. A não ser quando não dá, né? Tipo, agora tá impossível. Mas assim, quando eu consigo, separo 1 hora pra estudar. Mas a música acabou entrando muito nessa coisa do teatro mesmo, né? Porque eu nunca mais tive, assim, toquei numa banda. A gente fez um show, que era um show só de música, não tinha teatro, né?
É verdade.
Fizemos 3 apresentações, né?
A gente chegou a fazer um show. Assim que a gente começou a namorar, a gente viu que a gente tinha isso muito em comum, muito forte, que é a música. E a gente, de cara, a gente começou a tocar, nós dois, assim, mesmo por hobby. E a gente teve essa ideia de fazer um show e fizemos 3 apresentações só, Mantiqueira. E tinha a participação do Eber Freitas, que é um super percussionista, que a gente convidou, um amigo nosso também, muito querido e um excelente percussionista. E a gente chegou a ter essas apresentações, mas depois não rolou mais, porque realmente é um pouco complicado, assim, porque são duas rotinas um pouco diferentes, né? O mundo da música, o mundo do teatro, são duas artes que conversam muito, mas existem universos um pouco diferentes.
Depende muito da prioridade sua, né? Como assim, eu trabalho muito, acabei trabalhando muito intensamente com teatro, não dava muito difícil assim organizar. A última vez que devo ter tocado numa banda de alguém deve ser lá 2004, não lembro, por aí, assim, tem o Leandro, tá, que eu tinha um amigo meu que de vez em quando não podia me indicar para tocar, mas depois disso eu fiquei mais a coisa mais do
teatro, né?
Mais do teatro mesmo.
Tem algum momento da sua carreira que você destaca além da Companhia de Atores de Laura e, enfim, alguma coisa que você destaca, assim, que acho que foi muito relevante para...
Ah, eu acho que tem, sim. Acho que o Bode de Fígaro, né? Foi uma coisa que eu produzi junto com o diretor da minha companhia, mas a gente fez fora da companhia, né? Uma ideia que eu tive, chamei ele, entrou também. E foi uma ideia de pegar o texto, deixar a peça Bode de Fígaro. Você já ouviu falar, não? Eu já falo do Fígaro? Fígaro,
sim,
Fígaro,
sim.
Fígaro.
Pica-pau.
Exatamente. O Barbeiro de Sevilha é uma história e tem a continuação que depois o Fígaro casa, né? Enfim, a história é sobre o casamento do Fígaro, né? Porque na dramaturgia, sempre os criados resolviam os problemas dos patrões, né? Sempre o criado ele resolve o problema do patrão. O cara quer casar, o criado vai ajudar ele a casar. Essa é uma das primeiras peças da dramaturgia mundial que o criado luta pelos próprios interesses. Ele vai casar, só que o patrão quer pegar a mulher dele antes, porque tinha aquela coisa do direito do feudal, né?
Ah, sim.
Do patrão de ter a primeira noite com a criada, enfim. Então, peça um pouco isso. E existe a ópera de Mozart, que é maravilhosa. Então, a minha ideia foi pegar a peça, suprimir algumas cenas e incluir alguns números musicais da ópera. Só que não de uma forma operística, pegando com os atores mesmo tocando e transformei em samba, maracatu, forró, transformei tudo em música brasileira e só atores tocando, não tinha nenhum músico. Eu botei a galera pra ralar ali, foi... várias horas as pessoas falaram, Leandro, é isso mesmo? Não vai ter nenhuma música, só a gente. Só a gente.
Lembra que ano era isso, mais ou menos?
Isso foi em 2000 e... 2000 e...
15, 16?
2014, que aí eu ganhei o prêmio Sejane Rio de melhor direção musical. Por essa empreitada, fui indicado ao prêmio APTR de melhor ator, mas não ganhei.
Perdi pro Marco Danini, que coisa. Que glamour, que glamour, né? Não só pro Marco Danini, tinha, foi, imagina, eu era indicado no meio de uma galera assim, que eu tinha que dizer, só de estar aqui já tava. Já nem crescendo, era eu, só gente fora tava indicada junto comigo.
Pô, Marco Danini, sacanagem.
É, sacanagem, imagina.
E você, Clara?
O quê?
É, além, por exemplo, do Deixa Clarear, todo mundo fala do Deixa Clarear. Sim. É, que outro trabalho você considera muito relevante na sua carreira, assim, que às vezes as pessoas nem conhecem?
Sim, eu poderia falar de Outras Marias, porque é o trabalho que veio depois do Deixa Clarear, que mais teve projeção. Porque o que acontece, é engraçado, né, que Deixa Clarear, eu tô há 11 anos com ele em cartaz. E quando eu digo 11 anos em cartaz, é 11 anos em cartaz, 11 anos em cartaz mesmo.
Sempre fazendo sucesso.
Sempre fazendo bastante.
O público querendo,
o público querendo, casas lotadas. Não teve um ano que a gente não fez. Mesmo na pandemia, a gente chegou a fazer. Em 2020, a gente estava fazendo, aí fomos interrompidos pela pandemia. Em 2021, a gente chegou a fazer uma apresentação nos protocolos, com máscara, com meia casa só, né? Que era naquela... Isso, os músicos de máscara e eu na frente. Então, assim, tem essa trajetória de sucesso com Deixa Clarear, mas eu celebro uma coisa muito interessante, que todos os anos que eu estive fazendo Deixa Clarear, eu consegui fazer outros espetáculos também muito legais, com pessoas muito legais, mas que as pessoas não ficam, às vezes, sabendo tanto porque eles não têm a mesma projeção. Né? Então, acho que o Outras Marias, ele é algo que veio depois do Deixa Clarear e que teve bastante força e tem bastante força. Ele está com 2 anos, né? Deixa Clarear está com 11, ele está com 2 anos, mas eu estou fazendo bastante, tem muito público, então ele tem uma repercussão muito bonita. Eu também considero um certo desdobramento dessa minha pesquisa, porque é outra idealização minha, né? O Deixa Clarear foi uma idealização minha, e Outras Marias também. Então, assim, tem um desdobramento de uma pesquisa sobre mulheres fortes, sobre mulheres protagonistas de suas vidas, assim como a Clara Nunes. Logicamente, as mulheres que eu abordo em Outras Marias são mulheres mais, digamos assim, marginalizadas, transgressoras, e que muitas vezes não tem nem o nome aí brilhando como o da Sim. Clara, né? Então, assim, claro que é diferente, mas eu enxergo aí uma continuidade nessa minha pesquisa. Então, eu destacaria Outras Marias por esse fator. Mas tem um espetáculo que eu tenho muito carinho e que eu acho que ele é, apesar de muita gente não ter visto, mas que ele é algo que eu acho que me representa muito, que chama Profetas da Chuva. Profetas da Chuva é uma parceria minha com uma amiga, comadre e atriz, chamada Paulinha Cavalcante. E a gente desenvolveu ele durante a época da faculdade. A gente descobriu um livro chamado Profetas da Chuva, que era uma pesquisa de uma psicóloga, de uma professora psicóloga da Universidade de Fortaleza, sobre os Profetas da Chuva, que são senhores que moram na cidade de Quixadá, no sertão central do Ceará, que fazem previsão do tempo a partir do conhecimento que eles têm com a natureza. Caraca. A observação que eles fazem da natureza, cada sinal, eles conseguem interpretar os sinais e dizer quando, como e onde vai chover. Então, assim, eles têm uma importância para a sociedade ali daquela região muito importante, porque é o saber empírico, né, do cara que olha para o céu e vê os astros, a posição dos astros, outro que observa o caminho que as formigas fazem no chão, perto do rio, está mais perto, está mais distante, isso quer dizer que vai começar a chover tal data, e as pessoas param para ouvi-los, são senhores sábios.
Mas
assim,
esse nunca voltou em cartaz,
esse
não,
Esse
né?
A gente voltou, a gente apresentou ele lá em 2007, fizemos apresentações. Nossa. E a gente voltou a fazer em 2018. A gente fez em 2018 aqui no Teatro Cândido Mendes. Mas eu destaco ele por causa dessa minha pesquisa com ela, que eu acho que é uma história muito bonita desses senhores. São sábios, são sertanejos muito, muito sábios, assim, que vai além dessa questão da observação. Eles têm coisas muito profundas para falar da vida e me interessa essa pesquisa, esse olhar aí para essas pessoas do Brasil que fazem a nossa história, que a gente não, às vezes, nem fica sabendo que tem, né? Então, acho que é importante essa cultura também ser levada adiante. E foi um trabalho feito com muito afinco também, assim. Então, gostaria de destacar.
O público pede por
Profetas da Chuva
novamente.
E foi a direção do Isaac Bernat também. Ele é uma pessoa.
Vocês já trabalham juntos há muito tempo, não?
Muito tempo, é. Uhum. Ele foi meu professor na faculdade, inclusive.
Caramba.
E depois da faculdade eu chamei pra dirigir Deixa Clarear. Ele aceitou, assim, com muito carinho e deu muito certo essa parceria. A gente já trabalhou em muitos espetáculos. E outros, até além desses que eu falei, enfim.
Uhum. E será que me podia, então, talvez tocar uma música do Deixa Clarear ou outra na que esteja na manga?
Olha, sim, a gente tem uma de uma grande mulher, que foi a Rita Lee, nossa rainha do rock, que a gente faz no espetáculo Cosme Damião. De repente a gente podia trazer aqui ela, que é Maria Mole. É uma canção não tão conhecida dela, mas é bastante... Acho que diz bastante dessa força feminina da mulher que também que compõe, né? Porque a Rita Lee, além de tudo, sim, também compunha, então... Trazendo aí, falando de mulheres, né? De Maria Mole, da nossa rainha do rock.
Lero, lero, blá, 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 tira o dedo do nariz, melecada de chiclete, nunca rapa a perna com gilete. Maria Mole, Maria Mole. O Maria Mole, Mole, Maria Mole, Mole, Maria Mole.
Estamos chegando ao final, assim, do nosso programa. É, já falamos do passado, presente, futuro. É, quer dizer, passado, presente e agora o futuro. É, quais são os próximos passos de vocês dois? Vocês têm ainda sonhos e objetivos a serem realizados, assim?
Ah, eu tenho muitos sonhos, muitos objetivos. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, assim, que vivo tendo ideia. Então, assim, tem alguns projetos que eu já tô pensando, mas que eu gosto de falar quando eles estão mais desenhados, assim, né? Ou a prestes a estrear. Mas eu tenho muita vontade, assim, eu venho pesquisando a linguagem também audiovisual. Eu já fiz trabalhos dentro do audiovisual, com séries, filmes, até participações em novela também. Mas é algo que eu gosto, assim, muito da linguagem e que tenho vontade de trabalhar mais também. Além desses outros projetos no teatro, né? E alguns ligados à música, outros não. Mas tenho aí esse ímpeto muito grande de realizar. Então, com certeza tem coisas aí pela frente.
Já pra 2025 agora, ou...
Isso a gente... eu tenho vontade, porque eu sou um pouco agoniada. Mas, ao mesmo tempo, também tem que saber esperar, porque, às vezes, depende... Não depende só da gente, né? Depende, sim, de uma série de coisas, né? Um projeto para acontecer, ele depende de uma rede, depende, às vezes, de um patrocínio, depende de uma série de fatores mesmo, assim. Então, tem coisas que eu penso para fazer em 2025, mas eu não posso afirmar com certeza que vai sair em 2025. Espero que sim, né? Mas, além disso, a gente tem a nossa agenda com as Aventuras de Pé de Vento no dia de Cosme Damião, que tá correndo. A gente vai agora fazer Ecovila Re-Rap aqui no Jardim Botânico. Vamos fazer Teatro da UF em Niterói. Aí tem a FITA de Angra dos Reis, que é a Festa Internacional de Teatro de Angra. É, a gente vai apresentar aqui no SESI de Caxias. Tá com uma agenda bem linda. E tem uma circulação com outras Marias pelo SESC Pulsar, que foi um edital que a gente ganhou, que a gente vai fazer 8 SESCs diferentes. Então tem Barra Mansa, Madureira, Campos dos Goitacazes, tem uma série de apresentações aí espalhados pelo estado do Rio de Janeiro através dos SESCs.
Bom, eu tô agora, como te falei no começo do programa, né? Tô estreando um espetáculo agora em outubro, chamado A Palavra Que Resta. Você ouviu falar desse livro, do Estênio Gardel?
Não.
Livro maravilhoso, tá bombando aí nos primeiros 10 livros mais lidos. Livro incrível, e a minha companhia está montando um espetáculo em cima desse livro, né? E a gente usa muito praticamente as palavras do autor, né? A gente pega o livro e destrincha e transforma num espetáculo. Estou bem animado, estamos estreando agora em 10 de outubro. E é isso, um pouco isso que o cara falou também. Eu sou uma pessoa que me dedico muito ao teatro, né? Porque, assim, eu sou de uma companhia de teatro, minha companhia administra um teatro, faço direção musical de teatro, crio trilha para teatro. Eu sou um pouco tragado pelo teatro, tenho muita vontade de uns anos para cá de trabalhar um pouco mais nesse lugar do audiovisual, né? Já fiz algumas coisas ao longo desses tantos anos, né? Mas eu tenho vontade de daqui para frente poder investir um pouco mais nisso também. E quem sabe um dia eu adaptar mais uma ópera, quem sabe? Eu adoro isso. Adoro.
Bom, eu ia propor então agora um brindezinho da nossa parceira, que é a cervejaria Água de Bomba, com a cerveja Divina Elisete.
Que delícia.
Gente, Estamos nos encaminhando para o final do programa, mas sem antes agradecer nossos apoiadores, como, por exemplo, a cerveja Divina Elisete, da cervejaria Água de Bamba. E ela é uma homenagem a Elisete Cardoso, que foi uma grande artista da era do rádio. Ouçam, procurem saber sobre Elisete Cardoso.
Vida longa, podcast.
Vida longa.
Se um bumerangue, a gente estaria fazendo assim, que ele vai e volta. Para terminar, eu tinha proposto justamente um quiz. Algumas perguntinhas assim, bate-bola, coisa rápida. Para conhecer um pouquinho mais vocês, assim. Sim. Aí a gente podia fazer esse quiz e encerrava com um número musical.
Ótimo.
Então, escolham um número de 1 a 7.
6.
7.
Tá, 6. Tudo bem.
Um pros dois?
Isso.
Então não.
Não, é que eu vou, eu vou fazer a mesma pergunta pros dois.
Tudo bem, não. Não, então 6, tudo bem.
6. Uma música, um gênero ou um artista que você ouve e ninguém imagina?
Eu posso falar.
Lady Gaga. Lady Gaga, porque eu sempre fui roqueiro, de música brasileira e tal. É uma coisa que eu descobri na pandemia, que eu virei super fã, assim. Ninguém imagina, né?
Eu vou falar uma. Eu me peguei essa semana ouvindo Medo Bobo. Como é que é aquela música? E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei.
Marília Mendonça.
Exatamente. Eu gosto.
Você tem um passado aí.
Eu tenho. Eu gosto de uma sofrência. Ali, né? Gosto muito de uma sofrência. Mas acho que as pessoas não imaginam, talvez, ouvindo assim.
A gente foi numa festa do interior, assim, ela sabia cantar várias músicas.
Pede pra danar, mas sofrência. É gostoso.
Você tinha escolhido o número 7, né? Se você pudesse trabalhar com algum artista que você admira, quem que vocês gostariam de trabalhar?
Ator?
Eu gostaria de trabalhar... Eu gostaria de trabalhar com a Yara de Novaes. É uma diretora que eu admiro muito e tenho vontade de trabalhar com ela.
Só pela letra baixa.
Escolhe outro número, então. Três. Qual é a trilha sonora da sua vida?
Da minha vida? A trilha sonora da minha vida... Cara, minha família sempre foi muito fã de Djavan. Então, assim, eu aprendi a tocar violão com Djavan. Então, acho que Djavan foi muito assim. Todas as minhas namoradas, até uma época da adolescência, eram obrigadas a ouvir Djavan. Eram obrigadas a ouvir Djavan. E eu cantar Djavan.
Se não gostasse,
elas,
ia gostar de Djavan. Porque ia ter.
A Clara não gosta muito. Mas já pegou numa fase. Abafa. Não, a Clara gosta, mas assim, se perguntar, Caetano, Gil, Djavan, você gosta, mas não é um dos seus preferidos, né?
Sim. Não, Djavan é um gênio, explique bem claro.
Calma aí.
Mas assim, é que eu talvez não seja o que eu mais ouça, entendeu? Sim, sim. Mas eu acho que é maravilhoso. Uhum. É porque é uma questão, às vezes, de já ter ouvido muito.
Verdade. É quando eu boto no carro, você ouve.
Aí no dia seguinte, tá lá a manchete. Clara Santana prefere sofrência do que Djavan.
Não, pelo amor de Deus. Não é por aí.
E qual é a sua trilha sonora da sua vida?
O Xangai. Xangai é Eugênio Avelino, que é um cantor baiano que a gente é muito fã lá em casa. Eu aprendi a escutar com meu pai. Minha mãe sempre gostou muito. E eu acho que passa bastante por aí. Eu tive uma referência musical muito grande, né? Então eu poderia citar outras coisas. Acho que o Rolling Stones também tocava muito lá em casa. Luiz Gonzaga também, bastante pelo lado da minha mãe. Mas eu vou deixar com o Xangai.
Bom. Você falou Rolling Stones, acho que fez até trocar, porque Beatles também foi muito presente na minha vida. Musicalmente foi assim. Foi uma grande referência. Aprendi a tocar também.
Legal.
Foi a primeira.
Então, é isso. Eu acho que a gente poderia encerrar com mais um número musical, assim.
Com certeza. A gente vai fazer a Falange do Erê, que é cantada pelo Zeca Pagodinho, outro grande bamba aí. E é uma parceria do Arlindo Cruz com o Jorge Carioca e a Luísa Machado.
Maravilha.
E essa a gente faz no espetáculo também. Viva Proje Damião, Viva Proje Damião. Ei, beijei, beijei, e beijada.
Já peguei minhas balas, meu pé de moleque, minha cocada.
Ei, beijei, beijei e beijada. Depois da festa acabado, o cortejo descia pela balaiada.
E essa é, a gente fez uma citação a uma canção do Thiago da Serrinha, que fez essa parte final. É uma, a gente juntou uma com a outra, né? Fizemos um popurri.
Minha diretora, ela mandou fazer uma pequena correção que eu falei que era Marília Mendonça, mas era Maiara e Maraísa.
Maiara e Maraísa. Maiara e Maraísa.
Peço perdão. Sim, Brasil, sim. Eu peço perdão.
Pois é.
Peço perdão, mas peço também muito obrigado, porque esse foi mais um episódio do Descomunal, o meu, o seu, o nosso podcast musical. Eu sou Caio Andrade, seu apresentador. Eu esqueci de falar isso no começo do programa, acredito. Mas eu sou Caio Andrade, apresento o programa aqui. E se você gostou desse conteúdo, continue seguindo a gente, divulga para a família inteira, para todo mundo que você acha que vai com certeza gostar disso, tá bom? Até a próxima.
Obrigada, Caio.